agora o assunto é a venda fracionada de remédios. Essa venda ela pode se tornar obrigatória no Brasil. É que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara deu o primeiro passo nessa semana para que isso venha a ser uma realidade ao aprovar um projeto que obriga a venda fracionada de medicamentos em farmácias e drogarias. A gente lembra aqui que desde 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já permite essa venda fracionada de medicamentos no Brasil, mas não é obrigatória essa venda, ela é facultativa para as farmácias. E aí, com isso não tem acontecido na prática, por isso que a gente convidou o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, para falar sobre essa questão, ele que foi o relator do tema na Comissão de Defesa do Consumidor, dessa proposta, que foi aprovada nessa semana. Deputado Celso Russomano, muito bom dia, obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana, é um prazer muito grande estar falando com vocês.
Prazer é nosso, deputado. Eu até antecipei um pouquinho ali falando que a Anvisa, desde 2006, permite essa venda fracionada, mas quem frequenta farmácia, quem frequenta drogaria, sabe que na prática isso não tem acontecido, né?
Na verdade, a permissão não é uma obrigação. E evidente que por trás disso existe a comercialização, ou seja, a intenção de ganhar mais. E ganhar mais fazendo o quê? Ganhar mais vendendo mais medicamento. O grande problema do medicamento, principalmente os anti-inflamatórios, os antibióticos, é que sempre é receitado, o que é receitado, na verdade, é sempre a mais, a menos do que a caixa tem. Então, as caixas são geralmente de 5, 10 comprimidos, às vezes é receitado 3 dias, às vezes é receitado 7 dias, você fica com um medicamento dentro da sua casa, e o descarte desse medicamento é extremamente perigoso, porque ele vai para o lixo de uma maneira geral, contamina inclusive o lençol freático quando ele é depositado em lixões, e isso faz um mal danado para o meio ambiente. Fora que as pessoas acabam guardando medicamentos em casa e depois consumindo esse medicamento fora da data de validade, o que faz mal à saúde e à segurança do consumidor. Por esses motivos, é que o fracionamento, principalmente desses remédios controlados, é extremamente importante. Então, nós já temos a obrigatoriedade, através de lei, inclusive eu trabalhei bastante nessa lei, para que nós tivéssemos os farmacêuticos dentro das farmácias, e a discussão dos laboratórios sempre foi no sentido de, na farmácia, não tem como fracionar. Ora, se você tem um farmacêutico em todas as farmácias, 24 horas por dia, enquanto a farmácia está aberta, e ele tem capacidade para isso, porque inclusive ele tem capacidade para formular e fazer medicamento, ele pode muito bem fracionar. E os laboratórios têm que se adequar a essa situação e venderem os medicamentos de forma que o farmacêutico fracione, entregue ao consumidor e ele consuma única e exclusivamente o que o médico receitou, nem a mais nem a menos. Muita gente com poder aquisitivo baixo compra menos medicamento, porque para comprar duas caixas é muito caro, duas caixas foi receitado geralmente 7 dias e as duas caixas têm 5 dias para cada caixa, e aí sobra medicamento. Então as pessoas acabam consumindo menos medicamento e não faz efeito. Então a gente precisa acabar com esse tipo de prática, que é uma prática abusiva, é condicionar a quantidade de medicamento em caixa fechada, impedindo que o consumidor, de uma forma ou de outra, tenha esse medicamento na quantidade exata que o médico receitou. E eu acho que com esse projeto de lei do deputado Jorge Sola, eu fui o relator, na verdade tem 5 outros projetos que estão apensados, e eu fiz um substitutivo para que a gente tenha toda uma legislação, um arcabouço legislativo que atenda a todas as necessidades e garanta ao consumidor a segurança de comprar um remédio com data de validade, com único e exclusivamente o que ele vai precisar consumir, e vai fazer bem para o bolso dele também, economicamente, ele vai gastar menos, vai gastar só o necessário.
E aí, deputado Celso Russomano, o senhor já comentou aí um pouco na sua resposta, como é que isso seria na prática? O próprio farmacêutico que obrigatoriamente precisa estar em toda a farmácia, tem que ter um farmacêutico, ele poderia fazer essa venda fracionada de acordo com o que foi receitado para o paciente, para o consumidor. Mas como é que isso seria? Ele teria uma embalagem específica, os próprios laboratórios que teriam que fornecer essa embalagem? Por exemplo, no caso, o senhor falou de uma caixa que vem fechada com mais medicamento do que o consumidor precisa. Não vai ter o risco, por exemplo, de colocar ali numa tesourinha, cortar só os comprimidos que precisa? Como é que fica com o medicamento também que sobrar ali na farmácia?
Não sobra, nunca sobra. O farmacêutico tem o poder, inclusive, a legislação é clara em relação a isso, né? Diferenciando drogaria de farmácia, né? A drogaria vende simplesmente comercializa o medicamento. E a farmácia não. A farmácia pode produzir medicamentos. Então não existe esse risco. A embalagem pode ser de uma maneira, já que você permita o fracionamento, onde você vai encontrar em cada comprimido, por exemplo, você vai comprar comprimidos para dor de cabeça, né, para algum tipo de sintoma, você encontra fracionado em 2. Em 4, em 6, né? Por que que você não pode ter fracionamento de 2 em 2 para atender a necessidade daquele que precisa tomar 7 dias? Então, não existe risco. E mesmo que fosse fracionado e o farmacêutico recebesse isso em quantidade, ele teria capacidade para fracionar, embalar, porque existem mecanismos para esse tipo de embalagem. Fora do Brasil se usa muito isso. Né? No Brasil é que vem essa imposição de quantidade, o que fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe, né, o condicionamento de um produto a outro produto, bem como a limites quantitativos, para mais ou para menos. Então nós não temos risco nenhum, pelo contrário. Está garantida a segurança do consumidor, segurança em relação à saúde dele, porque o farmacêutico tem a capacidade e tem a condição de fazer o fracionamento ou de manipular, inclusive, o medicamento.
E aí, eu estou vendo aqui, né, pelo substitutivo que o senhor falou, até para explicar aqui quem está com a gente, nesse jargão legislativo, o substitutivo é um relatório que o deputado Celso Russomano apresentou justamente propondo ali a união dessas propostas que tratavam do mesmo tema num texto único. Nesse substitutivo, o deputado Celso Russomano, o senhor fala que esse fracionamento é permitido para antimicrobianos, antieméticos, analgésicos, anti-inflamatórios, e que também não mesmo que haja essa venda fracionada, o consumidor, o paciente, ele tem direito à bula do medicamento, às instruções de como utilizar esse medicamento, certo?
Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão que a gente já discutiu anteriormente, inclusive num projeto de lei de minha autoria, garantindo que o consumidor receba a bula do medicamento impressa, em condições que ele possa ler. Existe um movimento grande dos laboratórios para acabar com a bula impressa. Isso é um risco danado à saúde e segurança do consumidor, porque não é todo mundo que tem condições de pesquisar na internet, né, a bula de um medicamento, mesmo você tendo lá um QR Code, né, para que as pessoas possam utilizar no seu celular. Não é a totalidade da população brasileira que tem acesso a esse tipo de tecnologia ou que tenha condições de acessar essa tecnologia. A gente tem pessoas espalhadas pelos mais variados pontos do Brasil em que nós nem internet temos, né? Você vai para a Amazônia, por exemplo, a minha família, por parte de mãe, é da Amazônia, você não encontra condição de você fazer uma ligação por celular. Então, a gente tem que garantir a segurança. Talvez, no futuro, né, a gente consiga que não precisemos mais ter bulas impressas. Mas, no caso do fracionamento, o consumidor tem o direito de receber a bula, né, já tem a orientação através da prescrição médica de quanto ele vai tomar, de que forma ele vai tomar o medicamento, inclusive os horários, e a bula acrescenta para que as pessoas saibam os efeitos colaterais. Isso é gravíssimo, porque às vezes a pessoa está tendo um efeito colateral e tem que cessar o medicamento. Ele só vai saber que vai cessar o medicamento através da bula, por conta dos efeitos colaterais que lá estão descritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, mas esse tipo de prática de fracionamento não é uma coisa nova no mundo. Existem vários países que adotam, por uma economia, inclusive, do país, né, do bolso do consumidor, que não tem que ficar comprando mais medicamento do que ele vai usar.
E aí, deputado Celso Russomanna, esse primeiro passo que foi dado na Comissão de Defesa do Consumidor, com a aprovação nessa semana, a gente sabe que ainda tem ali o caminho de ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Em princípio, a proposta não precisa ir ao plenário, ela poderia, sendo aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ir para o Senado. Mas a gente sabe que a indústria farmacêutica, como o senhor próprio falou, tem uma resistência, tem até argumentos, por exemplo, de que isso pode encarecer medicamentos, se você tiver que colocar essas embalagens já mais facilmente fracionadas, que pode ter risco ali do consumidor comprar menos medicamento do que ele precisa por uma questão de custo. Essa resistência, o senhor acredita que vai dificultar a continuidade dessa proposta aqui na Câmara?
Olha, deixa eu te fazer uma consideração, e a tua pergunta é ótima, Ana. Pelo seguinte, é mais caro o fracionamento ou é mais caro o medicamento? Que tem toda uma tecnologia, que tem garantias de todos os tipos, inclusive da propriedade da pesquisa, é muito mais caro o medicamento. A gente não pode dizer que vai encarecer. Isso é uma falácia, né? Dizer que vai encarecer, pelo contrário, vai diminuir os valores, o consumidor vai ser beneficiado. O medicamento custa muito caro no Brasil. O Brasil é um dos países onde o medicamento custa mais caro. Então, a gente tem que considerar isso, né? A gente não tem isenção em cima de medicamentos, o que outros países adotam, porque a saúde é mais importante do que o resto, né? Que a sociedade frequenta ou usa. Então, não tem o que dizer. Essa é uma discussão antiga que deve ser adotada o mais rápido possível para eficácia e, mais do que isso, para controlar o meio ambiente. Toda essa medicação que não é usada e que vence vai para o lixo e contamina todo o meio ambiente nosso. Isso a gente. Inclusive, você veja, muita gente necessita de antibióticos, os antibióticos não fazem mais efeito. Por que não fazem mais efeito? Porque eles estão espalhados pelo meio ambiente, cada vez mais, né, as bactérias, os micro-organismos, micróbios, etc. e tal, ficam cada vez mais fortes. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que economizar, e o consumidor tem o direito de comprar só o que ele vai consumir.
É isso aí. Deputado Celso Russomanna, antes da gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, tem até ouvinte nosso que está acompanhando aqui o jornal, o Reginaldo, aí até de São Paulo, falando que é necessário também ter a logística reversa nas farmácias, nas drogarias, receber esses medicamentos que estão com a validade vencida ou que sobraram. Isso até tem decreto regulamentando esse ponto, mas também é uma questão que nem todos esses estabelecimentos cumprem, que eles têm que receber essas embalagens, esses medicamentos que sobraram, justamente para não acontecer isso que o senhor falou de contaminação, porque a gente sabe que muita gente acaba, até por falta de informação mesmo, descartando no lixo comum, que não pode fazer esse descarte no lixo comum, né?
Muito bem lembrado, é verdade, só que nem todos os estabelecimentos comerciais cumprem essa obrigação. Muitos deles recebem, né, para o descarte da forma correta e acabam jogando no lixo comum.
Exatamente. Deputado Celso Russomanna, do Republicanos de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado por sua entrevista aqui, pelos esclarecimentos. Deputado, que foi relator, portanto, dessa proposta aprovada nesta semana pela Comissão de Defesa do Consumidor e que obriga o fracionamento dos medicamentos, né, quando for essa indicação. Hoje essa questão não é obrigatória e, portanto, as farmácias não têm cumprido essa medida que já está regulamentada pela Anvisa. Deputado, muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Ana. Bom trabalho para vocês também. Parabéns pelo trabalho da Rádio Câmara. Um abraço.
Um abraço, obrigada.